Olá, Sérgio, muito boa tarde.
Olá, Luciana Penha, boa tarde a você, aos ouvintes da CBN Maringá. Tudo bom, Lu?
Tudo certo. Sérgio, estamos ao vivo, né, em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, né?
Opa, então podem nos assistir também, né?
É isso aí.
Que bom. Ô, Luciana e ouvintes, nós vamos falar de um assunto no CBN Rural da Tarde desta terça-feira que é muito pertinente a produtores aí que têm alguma dificuldade ou até para se prevenir para a alimentação do seu gado, do seu rebanho, é tanto quanto bovino de corte, de leite, que é a silagem, né? Todos se preparam aí para ter, na época da entre-safra, entre aspas, né? Na época de pastos ralos, ter aí uma alimentação para os animais. E agora tem aí uma outra opção de alimento para o gado, que é o trigo, Luciano. O trigo, que a gente vê aquele trigo lá que serve para fazer o pãozinho, a bolachinha, o macarrão, que a gente sempre associa o trigo. Agora ele também é um trigo diferenciado, um trigo para dar para o gado comer. E é um trigo de... Como eu falo diferente, porque eu já tive a oportunidade de ver, você conhece o trigo, né, Lu? Tem aquelas arestinhas assim que espetam às vezes, né? E esse trigo não tem, não, que são as serifas, é isso, o Alessandro, nosso entrevistado? Bom, antes deixa eu já cumprimentar e agradecer a Alessandro Casseri, que é médico veterinário, especialista em nutrição animal, gerente de uma grande empresa de genética do trigo, que vai falar sobre esse tipo de alimento, esse tipo de ração, né? De fazer esse composto aí para o animal. Que trigo é esse, Alessandro? Boa tarde e seja bem-vindo.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Lu. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí e nos assistindo também através do Facebook da CBN.
De fato, Sérgio, a silagem é a possibilidade do produtor conseguir conservar alimento e utilizar e fazer cálculo quanto que ele pode ter de animais na propriedade, né? E agora a gente trazendo isso para o trigo, realmente é um alimento importante agora na propriedade, porque ele não vai competir, via de regra, com a silagem de milho, com a safra de verão, com soja, ele entra num outro momento dentro da propriedade. E aí é o principal benefício que se traz na propriedade é você poder aumentar a produção de leite ou de corte por hectare. Assim como a gente faz sacas por hectare de soja, de milho, a gente pode falar, então, tem mais produção de leite ou de carne por hectare na propriedade. Então, você consegue ter uma rentabilidade melhor.
Escuta, e esse trigo, que nem eu estava explicando para a Luciana agora, aquele serrilhadinho, como é que é o nome daquele lá mesmo? É
serifa. É arista?
Arista, serifa é... Exato. A nossa, serifa é o tipo da letra, né, Lu, quando tem as suas basezinhas lá, mas essa arista, né, ele não tem essa garrinha, então ele passa a ser um produto, um alimento sem problema pro gado, né?
Sim, a arista por si só, ele é feito de lignina, né, e ele realmente pode incomodar o animal, a mucosa do animal ao ingerir. Quando o produtor vai fazer a silagem, eventualmente não é feito no ponto certo, tem uma dificuldade em se partir aquilo ali, e isso pode vir a ser uma interferência na ingestão da silagem para os animais. Mas também é sabido que essa arista, por ser lignina, ela não traz nenhum benefício, ela só poderia trazer algum malefício nesses casos. Então, qual que foi a premissa, por exemplo, da Biotrigo? Ela optou trabalhar com uma genética, a premissa de ter um trigo sem arista e, a partir daí, fazer outros melhoramentos, né, como esse ciclo curto, como a possibilidade de ter uma fibra mais digestível e também poder aproveitar mais a energia dessa fibra, né, uma boa sanidade de planta. Enfim, daí tem diversas outras características que compõem junto com o ser sem arista, né?
Agora, Alessandro, qual é a vantagem nutricional que o trigo tem na composição da silagem, na hora que o gado começa a se alimentar com ele? Já tem alguns comparativos?
Sim, é importante, sim, que o produtor tenha um acompanhamento nutricional de um técnico de sua confiança, a quem ele assiste ali, né? A fazer dieta, a gente sempre fecha O nutricionista sempre busca fechar na dieta total desse animal, desse rebanho, que é tudo aquilo que ele recebe naquele dia, tenta fechar os nutrientes. Só que para fechar esses nutrientes, que seja carboidrato, proteína, fibra, ele pode lançar mão de vários alimentos. Então, assim, o que ele tiver de mais custo-benefício, de mais possibilidade de trabalhar como alimento para buscar fechar esses nutrientes, ele pode fazer. E por isso que a silagem de trigo, nos componentes que ela tem, nos nutrientes que ela tem, ela vai encaixar em todas as propriedades e em todas as categorias animais, seja gado de corte, seja gado de leite, novilha, vaca pré-parto, vaca em lactação. Por quê? Você usa a silagem como base e aí você pode compor essa dieta total com ração, com outros alimentos, de acordo com o que tem nessa análise bromatológica da silagem. Então, ela entra realmente em todas as categorias, em todas as fases, em todas as propriedades.
Agora, a gente tem visto, sempre com reportagem que a gente faz, aí, independente do tipo da silagem, que uma grande preocupação é a boa silagem, né? É aquela uma onde, desde a compactação, cobertura e tudo. O trigo, ele tem alguma vulnerabilidade com relação ao milho, o Alessandro?
Sérgio, é muito importante essa questão, porque a gente sabe que as forragens, no modo geral, é a base da alimentação dos animais. Então, se usa em muita quantidade sendo a base, né? em muito volume. Então, existem alguns pontos críticos no momento de fazer a silagem, né? Na ensilagem, seja para a silagem de milho, seja para a silagem de trigo, são pontos semelhantes, né? Como o ponto de corte, a compactação, a vedação que vai se fazer, qual que é o tamanho de partícula. Então, assim, você tem várias questões que a gente tem que levar em conta para fazer um bom alimento. Esses pontos críticos não diferem da silagem de milho, mas ele tem que ficar realmente muito atento, porque é ali, o dia de se fazer silagem é um dos dias mais importantes na propriedade, na pecuária, né, na propriedade, porque é ali que vai muito, muito desse dia que vai mostrar se essa propriedade vai ter uma rentabilidade no final do ano, no final de um ciclo, ou vai estar ali muito empatado, né? Então é um dia muito importante por causa desses pontos críticos, realmente.
Esses pontos críticos não são diferentes de outras silagens também, né? Porque
não.
Ali pode ter a proliferação de bactérias de qualquer jeito, se não for bem feito, independente do produto que está sendo usado.
Sim.
Bom, mas agora, por que o produtor optar por trigo, hein? Porque você tem, principalmente na nossa região aqui, soja e milho, né? E depois uma descansadinha do solo. O que você sugere aí para o produtor decidir e colocar trigo na sua propriedade?
Sim. Esses materiais que vêm surgindo atualmente, eles, como característica, uma delas, é realmente ter um ciclo curto. E isso não é à toa. É pensando realmente em não atrapalhar ou não competir com esse ciclo de verão, a gente entende que a soja, o milho, são componentes muito importantes dentro de uma propriedade na questão de rentabilidade. Então, o que a gente quer? A gente quer otimizar essa área de terra, o maquinário, a mão de obra da propriedade, e vai diluir esses custos fixos da propriedade através de um alimento de alta qualidade. Então, é muito oportuno, realmente, trazer essa silagem de trigo, esse material, para dentro da propriedade. Ele vai diluir, vai rentabilizar melhor a propriedade e ainda vai dar espaço para aumentar até a produção da área para os materiais de verão, tendo em vista que ele é um componente que deixa a terra melhor ainda preparada para o que vem depois, né?
Agora, Alessandro, você esqueceu de uma coisa aí que eu sou testemunha e tenho visto aqui, que onde tem palhada de trigo, não tem buva. Não tem a cobertura do solo, ela fica muito, muito, muito homogênea, e ainda ervas daninhas quase não tem, não tem emergido, sabe? Fica bem limpo mesmo, sem contar a proteção que dá no solo, a mesma coisa que faz a braquiária aqui na região do Arenito Caiá, mas ali na região norte do estado, o trigo, onde a gente foi visitar em algumas propriedades, realmente tem essa função, a palhada dele, muito, muito boa, né?
Perfeito.
Conservação do solo, inclusive, com prevenção de erosões e isso aí tudo que a gente procura sempre, isso, né?
Perfeito,
é uma boa,
Sérgio.
Também.
O produtor já teria que ter esse zelo, né? Ter esse cuidado quando ele não tem a safra de verão, ele já teria que estar se preocupando, investindo em semear alguma cultura que faça esse papel. Então o trigo ele encaixa muito bem fazendo esse papel e ainda consegue contribuir com mais alimento dentro da propriedade. Então realmente essa composição ela fornece mais rentabilidade no final do ciclo todo, do ano todo, né?
Mas então, para finalizar, Luciano e ouvintes, a gente tem aqui esse assunto que a gente está falando aqui, está sendo bem debatido aí entre os produtores, quem está usando está indicando, inclusive, porque realmente tem tido resultados positivos. E vai ter um dia de coxo digital, né, que vai ser debatido vários desses assuntos, né, o segundo dia de coxo digital, dia 28 de outubro, que vocês estão promovendo, né? Ô, Alessandro, queria que você falasse um pouco e deixasse aí as informações para quem quiser participar, conhecer um pouco mais da silagem de trigo para participar, né?
Importante. Ótimo. Isso. Agradeço o espaço, Sérgio. O Dia de Coxo é um evento no qual a Biotrigo traz para dentro desse evento resultados e experiências que os produtores nessa safra tiveram com a silagem ou até mesmo com o trigo para pastejo, né? Então, ele é um compilado dessas experiências e somado a elas, ainda é trazido ao evento nomes de peso para compor com palestras técnicas que podem trazer para o produtor e para o técnico também, um agrônomo, zootecnista, veterinário, um técnico de campo que está assistindo propriedades de leite ou de corte, ele também vai conseguir sair com bastante informação técnica desse evento. Então, essa casada de experiências, somar experiências com informações técnicas, e ainda no final ter um debate, então a pessoa pode ir enviando sua pergunta, com certeza, se ela não for respondida todas elas no dia do evento, vai ser atendida ainda pela empresa posteriormente, então vai ter esse debate, né, no final, e é um momento bastante importante para essa troca de informações mesmo.
E para participar, como é que o produtor faz?
Para participar, Sérgio, basta o produtor acessar o site da Biotrigo e fazer sua inscrição, é biotrigo.com.br, e nos acompanhar também através do Instagram, Facebook, YouTube. A gente está sempre postando bastante informação sobre o evento que vai acontecer no dia 28, né, nessa próxima quinta-feira, às 19 horas. Ali ele consegue ter essas informações para acessar o link para a inscrição também.
E o horário é bom, né? 7 da noite, dá para ficar, dá para fazer tudo de dia e tá à noite tá tendo essas informações a mais. O Alessandro, muito obrigado, viu? Falei com o Alessandro Caseri, médico veterinário, especialista em nutrição animal. Muito obrigado pelas informações aqui, esse é um assunto importante. Nutrição animal sempre é muito visado, muito criteriosa, e isso precisa ter sempre uma conversa e debate sobre ele. Muito obrigado, viu, por trazer essas informações aqui para a gente. Alessandro, uma boa tarde a você.
Boa tarde, eu que agradeço aí a oportunidade, o espaço que a Rádio CBN está nos oferecendo. Uma boa tarde a todos.
Boa tarde, Luciana Penha.
Boa tarde, boa tarde.
Boa tarde. Amanhã eu vou conversar com o Luiz Renato Lazinski. Vamos entender esse tempo louco que a gente está tendo aí, o meteorologista do Instituto de Meteorologia Nacional de Meteorologia, o IMET, para entender um pouco essa... Sabia que esse mês de outubro, Luciana, choveu 440 milímetros até agora, recorde aí para a região. Nunca choveu tanto em tão pouco tempo. Ainda nem fechou
o mês, né? Ô, Sérgio, qual que é a média, você sabe, para o mês?
Olha, a média é 200 e pouco.
300, ô, louco, máximo, que diferença.
400 ontem eu estive numa propriedade em São Jorge do Ivaí, e o produtor lá, o seu Jorge Pedro Frara, ele faz a anotação. Caiu chuva desde 2000, ele vai lá e anota no caderninho dele lá o quanto que caiu. Só em janeiro de 2007 que tem lá uma marca de 450 milímetros, que com certeza, com a chuva que está prevista amanhã, vai superar essa marca. E outra que ele falou lá para mim, Luciano, é que o que ele tem percebido nesses 21 anos, a diminuição de quantidade de chuva ano a ano, mesmo caindo bastante, né, agora em outubro, mas está cada vez mais
chovendo, cada vez mesmo.
Menor as precipitações de 21 anos, ele tem percebido isso. Amanhã a gente conversa com o Lazinski, você me ajuda a conversar com ele e vamos tirar muitas dúvidas aí, tá bom?
Tá certo. Combinado. Até amanhã.
Boa tarde, Lu. Até amanhã.
Boa tarde.